Bom dia, senhores deputados, aqueles que nos assistem pela TVA e que nos ouvem pela rádio, e também os que compõem a galeria, que hoje está bonita, né, senhor presidente? Vamos lá. Eu venho trazer para casa o meu primeiro PL, que não havia ainda sido exposto, porque a nossa equipe estava trabalhando em recolher informações para endossar a justificativa. É o PL 35.1 de 2019, que dispõe sobre a adoção de atividades com fins educativos para o enfrentamento à violência e reparação de danos causados no âmbito dos estabelecimentos que compõem o Sistema Estadual de Ensino do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Resumidamente, um dispositivo que dá aos gestores das escolas, com a aquiescência dos pais, meios de disciplinarmente orientar os alunos sobre evitarem as práticas de depredação do patrimônio público. Esse é um problema recorrente no nosso estado, aliás, no Brasil todo, e nós trouxemos para casa alguns exemplos de municípios catarinenses que passaram por esse problema. Por favor. Pode passar. Escola do Sul é alvo de vandalismo por 9 vezes seguidas. Isso aconteceu em Criciúma, município do meu amigo deputado Gessé. Pode passar, por favor. Criminosos quebraram janelas e atearam fogo na escola Silva Avarenga. As chamas danificaram a fiação elétrica e os equipamentos da escola. A diretora da unidade escolar também sofreu ameaças. O crime de vandalismo foi cometido sucessivamente, ou seja, 9 vezes seguidas. Um inquérito apontou que foram 3 menores e um adulto responsável por esse vandalismo lá em 2013. Pode passar. Escola do Sul é alvo de vandalismo. Mais algumas imagens sobre esta mesma escola. Pode passar. Segundo caso, postagens em redes sociais identificam vândalos em escola em Blumenau, município do meu amigo deputado Alba. Pode passar, por favor. Aí vocês viram algumas imagens. A escola Tiradentes, em Blumenau, foi alvo da ação de arruaceiros em 2013. Latas de tinta que serviriam para pintar o prédio foram espalhadas pelo chão, pichações foram feitas nas paredes, os banheiros foram queimados, o papel higiênico espalhado pelo chão e a cozinha das unidades também foi danificada. Nas redes sociais, os jovens postaram fotos do momento em que estavam pichando a instituição como se fosse um grande feito. E esse tem sido um espírito, inclusive ideologicamente alimentado nos nossos alunos, desde 1968, com o processo de contracultura, que combate o respeito à hierarquia, o respeito à ordem, o respeito à disciplina. Isso se reflete nas nossas escolas estaduais. Pode passar, por favor. Mais algumas imagens de como os alunos, além de depredar a escola, estavam se vangloriando pelos atos de vandalismo. Pode passar, por favor. Agora um caso de Imbituba, 2014, um pouco mais recente. Arruaceiros invadem escola e destroem patrimônio. A escola Marcílio Dias, em Imbituba, foi atacada por vândalos durante a madrugada. Os invasores abriram válvulas do sistema de gás, cortaram canos de água, arrancaram 5 câmeras internas, além de pichar mesas, cadeiras e paredes no local com ameaças e referências a uma organização criminosa. Pode passar para as imagens. Então, vocês estão vendo algumas cenas de como ficam as escolas após esse vandalismo. Agora, mais recente ainda, 2015, um caso da Palhoça. Professora ameaçada em pichação pede afastamento. Vocês estão vendo quais foram os absurdos que foram dirigidos aos professores. Pode passar, por favor. A escola professora Ursulina Sena Castro ficou fechada por 5 dias após a depredação. Uma das professoras que recebeu ameaça em pichações feitas no local pediu afastamento. Na sala dos professores, os vândalos, além de roubar os objetos da escola e quebrar os móveis, escreveram mensagens de ameaça como "vocês estão jurada de morte, qualquer hora vocês vão morrer". Isso é completamente absurdo. Pode passar, por favor. Mais imagens do que os alunos fizeram na escola na Palhoça. Próximo caso em Lages, também 2015, R$ 300 mil de prejuízo anual em vandalismo só na região serrana. Vocês estão vendo o que eles fazem nos muros das escolas, pode passar. Segundo informações da Rádio Clube de Lages, os levantamentos internos apontaram que o governo do estado gastava pelo menos R$ 300 mil por ano somente consertando estragos provocados por vândalos, que na maior parte das vezes são os próprios alunos das escolas. Pode passar, por favor. 2016, em Guaramirim, aluno embriagado quebra a porta de sala de aula. Aluno embriagado causa tumulto, desacata a diretora e quebra a porta da sala de aula na escola Alfredo Zimmermann, no município de Guaramirim. Em Bituba, 2017, mais recente ainda, alunos com idade inferior a 11 anos, é muito absurdo isso, depredam o centro educacional. E vocês estão vendo imagens do que aconteceu, pode passar. 5 salas arrombadas, livros rasgados, pichações nas paredes, muitos materiais didáticos e trabalhos destruídos. Esse foi o saldo de ação promovido por 5 crianças com idade inferior a 11 anos no município de Imbituba. Pode passar, por favor. Essas mais cenas do que os alunos fizeram nesse centro educacional. Palhoça, 2017. Escola é vandalizada por alunos durante o recesso. Então, os alunos aproveitam o intervalo de férias para vandalizar a escola. A escola que foi alvo dessa vez foi a escola professora Maria Clementina de Souza Lopes, invadida durante o recesso. Os vândalos arrancaram o ar-condicionado da parede de uma sala de aula, espalharam materiais escolares pelo chão, jogaram tinta colorida sobre as mesas e paredes, além de cortar as telas de proteção que cobriam as janelas. Segundo a direção, os responsáveis pelos atos foram os próprios alunos da escola. Pode passar. Mais cenas do que os alunos fizeram nessa escola. Pode passar. Araquari, em 2017 também, quase 1.000 alunos ficaram sem aula após a escola ser alvo de vandalismo. Aí vocês estão vendo algumas cenas. 997 estudantes ficaram sem aula na escola Almirante Boitô, depende se for francês, após a unidade de ensino ter lixeiras e vasos sanitários incendiados, janelas e torneiras quebradas e forro arrancado. O vizinho avistou 3 jovens da escola na hora da ação criminosa. Um aluno matriculado, um dos suspeitos, cujo nome foi pichado nas paredes. Então, quem pratica esses atos são os próprios alunos. Pode passar, por gentileza. Pode passar, por favor. Princesa, 2018, mais recente. Escola do Oeste cancela aulas devido a atos de vandalismo. Isso aconteceu na escola Antenor Nunes Nascentes, que teve as suas aulas canceladas após um fim de semana onde os alunos vandalizaram os banheiros e as áreas recreativas da escola. Pode passar, obrigada. Obrigada. Vândalos incendeiam a escola e comprometem as aulas. Esse foi o caso mais recente que nós visitamos em 2019, aconteceu ainda esse ano. Essa escola do município de Camboriú foi incendiada, 2 salas pegaram fogo, inclusive a biblioteca, o que causou um enorme dano ao acervo da biblioteca, praticamente um container de livros jogados fora. Pode passar, por favor. A escola que sofreu esse atentado foi a escola Mário Garcia, foi alvo da ação de vândalos que incendiaram a biblioteca. Nós já estivemos lá e gostaríamos, inclusive, de mencionar a solicitude do nosso secretário de Educação, que já se responsabilizou pela reforma dessa escola de Camboriú, com prazo máximo para o início das obras em agosto deste mesmo ano. Mas isso só reforça a necessidade de se combater esses casos, porque agora o nosso secretário de Educação vai ter que dispor de uma grande quantidade de recursos que poderiam ser destinados para prevenção ou para educação através do método pedagógico, para reformar espaços vandalizados pelos alunos. Obrigada. Muito obrigada. Finalmente, resumindo esse problema no nosso estado, o governo de Santa Catarina já gastou mais de 3 milhões por mês com serviços de vigilância e relacionados também a evitar essas situações de vandalismo. Em 2018, o governo gastou mais de 3 milhões de serviços de vigilância. Segundo a matéria publicada pelo G1, apesar do governo do estado investir 3 milhões de reais em serviço de monitoramento, o vandalismo continua acontecendo, principalmente porque ele parte dos próprios alunos. Obrigada. O nosso projeto de lei, então, ele prevê que esses alunos que vandalizam as escolas passem por 2 tipos de medidas. Uma que seria uma ação educacional, onde os alunos podem ser direcionados a realizar atividades extracurriculares, inclusive relacionadas ao próprio vandalismo. E uma segunda prática, que é a prática de manutenção do ambiente escolar, onde os alunos podem e devem ser envolvidos em ações para reparar os danos feitos e restaurar o patrimônio. Isso pode se dar através de pequenas pinturas, pequenos reparos, e tudo isso fundamentado aqui em 6 artigos do nosso PL 35.1 de 2019, que está também disponível para aqueles que nos ouvem pela rádio ou nos assistem pela TVA no site da Assembleia Legislativa. Muito obrigada.